diria que a Terra é uma máquina térmica, uma grande máquina térmica, cuja energia térmica é originada nos processos de desintegração radioativa, de isótopos radioativos que nela existem desde a sua origem. E essa energia térmica é transformada em energia de movimento.
Pois é. Depois de ser plana, acabando em enormes abismos, depois de ser o centro do universo, de ser um modelo de solidez e estabilidade, a Terra agora é um motor térmico, uma coisa dinâmica. No nosso especial do mês, apresentamos Motor Terra, uma viagem pelo interior do nosso planeta. Imagine só, ouvinte, esse chão tão sólido que você pisa, na verdade se movimenta, como também se movimenta todo o interior da Terra. Vamos por esse interior, numa viagem que ninguém nunca fez, percorrendo um terreno praticamente desconhecido, já que quase tudo que se conhece dele é fruto de deduções e analogias. Mas que a Terra é dinâmica, isso nós sentimos muito bem. O professor Fernando de Almeida, da Unicamp, responde ao Rui Kikuchi.
Professor Fernando de Almeida, como o homem veria, sentiria propriamente essa dinâmica da Terra?
Bom, essa dinâmica da Terra manifesta-se de uma variedade grande de modos. Basta que se observem os fenômenos vulcânicos, os fenômenos sísmicos, não é? Basta que se observem os processos de deformação das rochas da crosta do planeta, por dobramentos, por falhamentos, que se observem os grandes fendilhamentos que existem nas cadeias médio-oceânicas, fendilhamentos esses que estão se abrindo aos olhos daqueles que descem submarinos lá perto e veem as rochas fraturadas, das quais saem fumaças, saem lavas. São todas algumas das muitas provas que o homem tem de que realmente essa máquina está em funcionamento. Evidentemente, para interpretarmos a natureza e a origem desta mobilidade da superfície da Terra, que leva à formação de montanhas, à formação de fundos oceânicos, à elevação dos continentes, formação de depósitos minerais e tudo mais, é necessário ter-se uma ideia sobre a natureza do interior da Terra.
Seja ouvintes, nunca julgue o livro pela capa. Ela pode dar algumas pistas, mas para conhecer mesmo, só abrindo o livro. Para saber o que se tem debaixo da capa da Terra, que tal imaginarmos uma viagenzinha até o centro? Imagine-se num super tatuzão e embarque nele junto com Anitta Natividade para uma jornada Terra adentro.
Nós estamos agora no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, para conversar com o Dr. Benjamin Bley de Brito Neves, que é geólogo aqui na Universidade de São Paulo. Professor, vamos supor que a gente está entrando no nosso tatuzão e vamos começar a nossa viagem. Ela parece que tem um primeiro percurso de uns 30 quilômetros, mais ou menos. O que é que os nossos passageiros poderão ver nesses primeiros 30 quilômetros de viagem?
Tudo bem. Tem dois caminhos para penetrar no interior da Terra. São diferentes. Primeiro é na crosta continental, nos continentes. Em segundo lugar, nos oceanos. São coisas completamente diferentes. Então, se você vai entrar no interior da Terra, você tem que escolher primeiro o roteiro. Se o roteiro é o continente e se o roteiro é o oceano.
Então, vamos supor primeiro que é o continente? Acho que a gente seria... Tecnicamente, o nosso tatuzão seria mais viável.
Eu diria que o continente, no caso do continente, a viagem é mais complicada, o roteiro é mais problemático, porque a gente tem na crosta continental, ou chamada crosta continental, quando eu falo crosta, pode se lembrar de nata, como se você estivesse fazendo pamonha, não sei, canjica, pode ser canjica. Então, quando você está fazendo a canjica e tal, que ela está quente, que sua mãe desliga o fogo ou você desliga o fogo, forma-se aquela capinha em cima. Aquela capinha é a crosta, é a coisa que esfria primeiro, a semelhança é a mesma. Se eu pegar um giz e no quadro negro eu desenhar uma circunferência, a crosta é mais fina do que o traçado do giz. Então, no continente, né? No continente a gente tem uma crosta mais velha, muito mais velha. É o lugar que resfriou primeiro, muito mais velha, muito mais espessa e muito mais complexa. Em termos de continente, você tem várias idades de crosta, né? Idade e constituição de crosta. Em alguns lugares, para surpresa da gente, talvez de vocês, a gente tem crosta com 3,7 bilhões de anos. Então vamos atravessar isso aí. Bem, a gente tem crosta de 3,7 bilhões de anos, a gente tem crosta com 2,5, com 2 bilhões, com 1,8, com 1 bilhão. A gente tem crosta se formando hoje, né? Quando o rio Amazonas está trazendo sedimento dos Andes, ele está erodindo os Andes e jogando areia no continente brasileiro, ele está formando crosta. Né?
Essa crosta mais antiga, ela se formou a partir do quê? Quer dizer, as novas estão se formando às custas de outras. E as primeiras surgiram como?
De uma maneira geral, é uma pergunta muito oportuna, de uma maneira geral, a crosta continental sempre se forma às custas de alguém. Só a crosta oceânica é juvenil, ela se forma à custa direto do manto no interior da Terra. 80% da crosta continental sofre reciclagem, está sempre reciclando, sempre reciclando. Nós também temos exemplo hoje de vulcões. Você teve um exemplo recente na África do lago, um lago que explodiu e trouxe cinzas, né, e trouxe gases. E essas cinzas vão se depositar e está se formando em crosta hoje. Então a crosta continental é muito complexa. A gente vai atravessar ela, a gente vai atravessar em média 25 a 35 quilômetros de crosta. São 25 a 30 quilômetros de rochas pouco densas, de baixa densidade. Por que de baixa densidade? Porque elas subiram. Faço novamente a comparação com a panela de canjica. Ou com a panela de água fervendo. Se ela esquenta lá embaixo, a densidade cai e ela sobe. A mesma coisa acontece na Terra. O interior da Terra é muito quente. Então, à medida que vai perdendo calor, quem vai perdendo calor vai subindo. Então, a crosta é realmente uma nata. Então, a gente atravessa esses 25, 35 quilômetros. Isso normalmente, porque excepcionalmente a crosta continental pode atingir 90 quilômetros. A crosta continental mais espessa conhecida nos Himalaias, por isso que o Himalaia é tão alto. Né? Ela tem uma crosta de 90 quilômetros. É uma crosta que foi para debaixo de outra crosta. Então soma duas crostas e deu um espessamento grande, chega a ter 90 quilômetros. No oceano é diferente.
No oceano, imagino que ela seja mais fina, para começar?
Fina. No oceano ela é mais fina e mais jovem. O oceano forma todo dia crosta nova. No meio do Oceano Atlântico, ou no meio do Oceano Índico, e em grandes partes do Oceano Pacífico, você tem cordilheiras, cristas, cadeias de vulcões, exatamente no meio do oceano. Todo dia está entrando material que vem do manto, entrando ali e fazendo a crosta oceânica crescer. Então, no oceano, ela é mais jovem e muito mais fina. Alguns lugares no oceano, você com 7 quilômetros, você atravessa a crosta oceânica total e você entra no novo invólucro do interior da Terra, que se chama o manto.
Agora, professor, antes de partir para essa segunda etapa da viagem, a gente poderia falar um pouco da composição dessa nata?
Tudo bem. Ah, uma coisa interessante, apesar dessas diferenças de como nasce, como vive, como cresce, como morre, como se espessa, as diferenças entre a crosta oceânica e continental não são grandes composicionalmente. Tem uma rocha muito comum aqui em São Paulo, em todo, nós chamamos de grandiorito. A composição média, global, de todos os tipos de rochas que tem na Terra, se você somar tudo, fizer todas as equações, a composição média dá de um grandiorito. Então, vamos supor, quartzo, feldspato e mica. Três minerais, praticamente, uma síntese de toda a crosta. Os principais elementos que compõem a crosta são oxigênio, silício, alumínio, ferro, magnésio, sódio, potássio, hidrogênio, fósforo, carbono, manganês, flúor. Oxigênio, silício e alumínio são as coisas mais importantes da crosta. Alguns autores, em vez de chamar a crosta, chamam de oxiesfera, tanto oxigênio que tem, né? Eu diria que para o caso da crosta oceânica, ela tem mais ferro, ela tem mais manganês, ela tem menos sódio, ela tem menos alumínio. Mas, no geral, as composições são muito parecidas.
Você já sabe que ninguém fez essa viagem. Mas então, como é que a gente pode conhecer o que tem abaixo da superfície? Hein, professor Fernando de Almeida?
Os conhecimentos que podemos auferir sobre o interior do planeta procedem de várias origens. Primeiro, as rochas expostas na superfície da Terra. Se algumas dessas rochas são evidentemente formadas na superfície, os sedimentos, por exemplo, as rochas sedimentares, outras, as chamadas rochas metamórficas e as chamadas rochas ígneas, inquestionavelmente formaram-se no estado em que hoje se apresentam a partir de materiais que foram levados ao interior da Terra. Esse é um primeiro método de se poder apreciar a natureza do interior da Terra. Muitas dessas rochas expostas hoje à superfície formaram-se em profundidades apreciáveis na crosta. A rocha metamórfica, isto é, aquela que sofreu pressões e temperaturas no interior da crosta, ela evidencia muitas vezes ter estado em profundidade de vários quilômetros, a dezenas de quilômetros. Então, de acordo com a composição dos seus minerais, com o estado de equilíbrio desses minerais, nós podemos fazer ideia da pressão, da temperatura reinante nessas profundidades, a partir do estudo dessas rochas. Outras procedem de profundidades ainda maiores. É o caso, por exemplo, dos diamantes. Sabemos que os diamantes se formaram em profundidades maiores que 150 quilômetros. Então, de acordo com os estudos físico-químicos do carbono, pode-se inferir as grandes pressões e temperaturas existentes reinantes nessa profundidade. Há lavas vulcânicas, há materiais que surgem na superfície da Terra, que se expõem na superfície, ou que se apresentam intercalados nas camadas da crosta, que são as rochas ígneas. Algumas dessas rochas vêm de zonas do interior da crosta. É, em particular, o caso da maioria dos granitos. Entretanto, há na superfície rochas que nós sabemos que procedem de baixo da crosta, procedem da parte superior do manto. Certas rochas chamadas peridotitos, elas têm uma composição, um estado de equilíbrio entre seus minerais, que denota uma procedência subcrustal, infracrustal. Então, nos dá uma ideia da natureza do manto, quando menos seja da parte superior do manto, de onde elas provêm, porque nenhuma delas provém das zonas mais profundas do manto. Entretanto, 150 quilômetros, comparado com um raio de 6.370 quilômetros da Terra, é uma insignificância. É necessário se dispor de métodos que nos permitam sondar a Terra em profundidades muito maiores. Então, passamos aos métodos indiretos, não mais a observação de materiais que estiveram enterrados na crosta, ou eventualmente mesmo no manto, abaixo da crosta, e que vieram à superfície, podemos pegá-los e examiná-los, mas temos que recorrer a métodos indiretos. Esses são métodos sismológicos, métodos gravimétricos, que nos permitem, por assim dizer, a fazer uma radiografia do interior da Terra.
Tá certo. Até aqui, até a crosta, a gente pode ter contato mais ou menos direto. Mas e a nossa segunda etapa da viagem? Debaixo da nata tem um leite. E debaixo da crosta tem o que, professor Blay?
Agora, professor, o senhor já diversas vezes usou o exemplo da canjica e da nata, então a gente tem uma sensação, a gente perde um pouco a sensação de que a gente está pisando em um terreno meio sólido, a gente começa a achar que a Terra acaba sendo uma coisa mais pastosa ou alguma coisa assim, quer dizer, as coisas estão flutuando, quer dizer, né? Uma nata, como é que, flutuando no quê? Tudo acho que a gente já começa a entrar na nossa segunda etapa.
Você tem uma ideia? Em termos de temperatura, à medida que a gente entra no interior da Terra, a temperatura aumenta, isso é ponto pacífico. Mais em algum canto, menos em outros cantos. Mas, em média, né, 30 graus centígrados por quilômetro. Se a gente continua por no interior da Terra, a gente vai conhecer logo o primeiro, não vou dizer um líquido, mas a primeira pasta. Quando a gente vai entrando no interior da Terra, né, tem um ponto que eu quero, a gente atravessa a crosta. Né? Quando a gente atravessa a crosta, tem uma superfície que foi descoberta, ou proposta por um cientista chamado Mohovicic. Essa superfície ganhou o nome dele, a superfície morro, M-O-H-O. O morro é quem separa a crosta do envoltório subsequente, o manto. Você sai da nata e você entra na primeira parte sólida do interior da Terra, que se chama manto superior. Manto superior. O manto, só para ter uma ideia, esse manto, que é muito espesso, né, o manto vai aproximadamente aqui de 30 quilômetros, né, até 5 mil quilômetros, ele é substancial, né, o manto. Ele tem três partes, uma superior, uma de transição e uma inferior. Esse manto, a composição é diferente da crosta. As temperaturas são diferentes da crosta, a composição é diferente da crosta. Vamos entrar no manto. Vamos supor que a gente conseguiu o tatu, furou a crosta. Quando chegou no morro, ele começou a encontrar muito mais resistência, porque as rochas são mais densas, mas ele continuou furando. Quando você chegar a 1.300 graus centígrados, quando eu chegasse a 200 quilômetros, aproximadamente, pode ser 150, pode ser 170, pode ser 200 quilômetros, a temperatura é tão alta, mas tão alta, na faixa de 1.300 graus centígrados, que nenhuma rocha suporta existir no estado sólido. Então existe, eu não vou dizer um líquido, mas existe um anel pastoso à altura dos 1.300 graus centígrados. Essa zona foi primeiramente também conhecida pelos sismólogos. Os sismólogos foram os primeiros a identificar. Olha, a gente atravessa a crosta, atravessa o morro, entra no manto. Perto do manto superior tem uma zona anômala, chamada de Low Velocity Zone, zona de baixa velocidade. Zona de baixa velocidade de quê? Das ondas sísmicas.
O sismólogo, caros ouvintes, é um dos poucos que fica feliz quando acontece um terremoto. Mas não o levem a mal, ele só quer trabalhar. É que as tais ondas sísmicas, que o professor Blay mencionou, são geradas pelos terremotos e são o melhor jeito de se conhecer a estrutura da Terra.
Nós estamos conversando com o sismólogo, o professor Jesus Berrocal, do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo. E a gente quer saber justamente isso. Como é que um sismólogo aprende sobre o interior da Terra às custas dos terremotos? Professor, como é que faz um sismólogo para estudar isso? Quer dizer, como é que um evento na crosta pode trazer informações a respeito da estrutura do interior da Terra?
Bom, os sismólogos consideram que a Terra está constituída por um material elástico. Então, tratando-se de material elástico, qualquer perturbação que, digamos, que acontece dentro do interior desse material que nós estamos falando, que é a Terra, produz ondas elásticas. Mais ou menos como se você joga uma pedra no meio de um laguinho que está parado, digamos. Então, você vê que ao redor dessa pedra começa a formar-se umas ondas circulares. Então, isso tratando em três dimensões, nós temos que a Terra, quando existe um sismo, se perturba, então começa a sair, digamos, desse ponto que nós chamamos de foco, começam a sair ondas em todas as direções, em forma de esferas, pequenas esferas, e algumas dessas ondas atravessam toda a Terra. E quando essas ondas, digamos, depois de ter atravessado a Terra, chegam no outro extremo, então essas ondas que são captadas por sismógrafos, por os aparelhos que, digamos, estejam instalados nesses pontos, então é possível captar o tempo que demorou, digamos, a onda desde a origem até o lugar que são captadas. Então, essa informação é muito útil para poder estudar o interior da Terra. Existem diferentes tipos de ondas. São dois tipos de ondas principais, não? As ondas que nós chamamos de corpóreas, ondas de volume, são aquelas que vão atravessar toda a Terra. E as outras ondas são as ondas superficiais, que são as que vão viajar somente pela parte superficial da Terra, não? Pela crosta e o manto superior. As ondas corpóreas que atravessam toda a Terra, cada vez que encontram uma descontinuidade, ou seja, uma outra camada de material diferente à camada anterior, elas são refractadas ou reflectidas, de modo que vão seguindo caminhos diferentes de acordo com as diferentes camadas que vão encontrando no interior da Terra. E essas refracciones e reflexões que sufrem essas ondas, precisamente são, digamos, a metodologia com que nós podemos identificar esse tipo de descontinuidade no interior da Terra. Agora, como que a gente sabe que acontece toda essa coisa? Precisamente por las velocidades das ondas sísmicas que va variando de um lugar para outro.
Então é isso. Um terremoto faz as ondas. Os sismólogos estudam os registros dessas ondas E onde houver diferenças de velocidade, é porque mudou o meio onde essa onda se propaga. Se for líquido ou sólido, a velocidade muda. Vamos voltar então à nossa zona de baixa velocidade e à nossa conversa com o professor Blay.
A onda sísmica vem com uma velocidade crescente, crescente, de repente ela dá uma queda. É que ela atravessa essa zona pastosa. Quer dizer, se fosse sólido, ela continuava crescendo. Então, quando atravessa essa zona de baixa velocidade, os sismógrafos registram isso. Então, vamos... Essa zona de baixa velocidade é geralmente situada à altura dos 1.300 graus centígrados. Na crosta continental, no continente, ela está a 150, 200 quilômetros de profundidade. Nos oceanos está mais rasa. Ela está a 60 quilômetros. Isso chama-se a zona de baixa velocidade. Essa zona de baixa velocidade é importantíssima. Porque ela separa para cima uma capa sólida. Veja bem, até 1.300 graus centígrados é uma capa sólida. Age como um sólido, mas à altura dos 1.300 graus centígrados passa a agir como um líquido. Aí o cara diz, olha, se você é a 1.300 graus centígrados, já está líquido, daí para frente tem que ser tudo líquido. É um raciocínio linear, mas é errado. Acontece que à medida que você vai mais para baixo, a pressão aumenta tremendamente e volta a ser sólido. Como é que eu sei disso, se eu nunca furei? Eu sei disso por causa das ondas sísmicas. A gente analisa o trajeto das ondas sísmicas no interior da Terra.
Esse tal de manto, do que será que ele é feito, hein, professor Blay?
Tudo que a crosta tem, direto ou indiretamente, veio do manto. Ela é o lixo do manto. Tudo que o manto bota para fora, vem para a crosta, certo? Então, se o manto sempre está perdendo material para a crosta, ele é diferente da crosta, muito diferente da crosta. É, ele é mais férreo, ele é mais magnesiano, né? Inclusive, se usava muito antigamente o termo cima, de silício e magnésio. Quer dizer, o manto é mais básico, ele tem uma composição diferente. Os minerais são diferentes. Por que os minerais são diferentes? Porque a pressão é muito maior. Então, um mineral que vive aqui na superfície não consegue viver lá embaixo. Tem que ser reestruturado. Então, a gente vai cada vez sólido, sólido, depois uma outra surpresa extraordinária, jovem. Quando a gente chega à altura de 2.885 quilômetros, você tem uma outra envoltório líquido. Porque, novamente, o fator temperatura se sobrepõe ao fator composição, se sobrepõe ao fator pressão, e novamente você tem com certeza um envoltório líquido muito mais espesso, muito mais importante, muito maior do que a zona de baixa velocidade lá em cima. Então veja bem, a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. O envoltório externo do núcleo tem comportamento de líquido. O núcleo, ninguém nunca pegou um pedaço do núcleo. Do manto, você tem informações indiretas, porque tem rochas que se formam, que explodem no manto, os vulcões, e vêm lá de baixo e você não pega diretamente, mas pega indiretamente. Quando você pega uma lava vulcânica, você está tocando em alguma coisa que veio do manto. Mas do núcleo, ninguém nunca viu a composição dele.
Se ninguém nunca tocou nem viu um pedaço do núcleo, restam as evidências indiretas, as analogias, as ondas sísmicas, que você já conhece, e também, caro ouvinte, os meteoritos, que são de três tipos. O professor Fernando de Almeida nos apresentou o primeiro deles, os sideritos. Que são os sideritos?
São meteoritos que têm uma composição fundamentalmente de ferro e níquel. Cerca de 98% de ferro e níquel. São chamados sideritos. Depois temos os sideródidos. Eles têm 50% de olivina, um silicato de magnésio. Do resto, até uns 10, 12% é a liga de ferro e níquel. Possuem também troilita, esse sulfeto de ferro. E possuem silicatos magnesianos, outros que é olivina, e silicatos de alumínio. Plagioclásios, piroxênios, um tipo bem diferente de meteorito. O terceiro tipo são os chamados meteoritos rochosos. Os meteoritos rochosos assemelham-se muito às rochas básicas, às rochas ricas em ferro e magnésio da superfície da Terra. Elas têm uma porcentagem muito reduzida, não têm esse ferro níquel, senão cerca de 1%, 1,5%, pouco mais. e são em maior parte constituídas de silicatos. E silicatos de alumínio, ferro, magnésio, cálcio. E tem uma porcentagem menor de olivina. Eles se assemelham a certas rochas olivínicas básicas da superfície da Terra. Bom, de há muito, desde que os cientistas começaram a colher sistematicamente os meteoritos, que existem por toda parte na Terra, são achados em opções de lugares, começaram a classificá-los e a estudar a sua composição mineralógica e o estado físico-químico de equilíbrio das diversas fases de minerais, de há muito que eles ligaram os meteoritos à composição de um planeta cuja estrutura interna seria comparável à da Terra. Os sideritos corresponderiam ao núcleo metálico. Os siderólitos corresponderiam ao manto. E os meteoritos rochosos corresponderiam à crosta desse planeta. Bom, daí a ideia de que um planeta com uma estrutura interna comparável à da Terra teria explodido. E os meteoritos seriam fragmentos desse planeta que vem caindo continuamente na Terra. A astronomia indica a falta de um planeta entre Marte e Júpiter. Há cientistas que supõem que esse planeta faltante, se é que alguma vez existiu, ele teria explodido. Então, esses fragmentos circulam na órbita desse primitivo planeta. Circulam ali e de vez em quando ele se desvia e cai na Terra.
Bom, mas nós já estávamos chegando no núcleo, no coração do planeta. E pelo jeito, aquela ideia de que embaixo da Terra tem inferno é a mais pura verdade. Quanto mais para baixo da Terra, mais quente, mais perto da casa do diabo. Se o nosso tatuzão conseguiu passar os perigos anteriores, o que encontrará no núcleo?
Veja bem, o núcleo começa mais ou menos, eu nunca sei esse número decorado, a 2.885 quilômetros. Entre 2.885 quilômetros até 5.155 quilômetros, a gente tem um comportamento fluido líquido, com certeza. Com certeza, porque não há outra explicação para que as ondas não atravessem. As ondas de pressão atravessam, elas sofrem refração, elas não atravessam bonitinho, em linha reta, como o som não atravessa em linha reta a água. Né? Mas o outro tipo de onda que vibra transversalmente é totalmente absorvido. E por essas inferências, analogias, deduções, estudos dos planetas, chega-se à conclusão que o núcleo, né, é formado de ligas metálicas de níquel e ferro e que sua parte mais externa é líquida e a sua parte mais interna é sólida. E no centro do núcleo, aproximadamente 6.370 quilômetros, você viu que eu já desiludi os passageiros duas vezes. Eles não vão atravessar o morro com facilidade, porque a densidade cresce muito e vai ser difícil furar. Eles não vão atravessar a zona de baixa velocidade, porque é 1.300 graus centígrados. Né? Fatalmente, ele não atravessará de forma nenhuma as temperaturas que vão ser encontradas no envoltório externo do núcleo. E se espera, isso é uma expectativa sujeita a chuvas e trovoada, 6.370 quilômetros na faixa de uns 6.000 graus centígrados, mais ou menos delta X. Pode ser 7.000, pode ser 9.000. Tudo isso são estimativas.
mil graus, hein, ouvinte? A cidade andou meio quente nessas últimas semanas, mas não chegou nem perto disso. Haja calor, não é? Não é, professor Fernando de Almeida?
O calor é um elemento fundamental na Terra, uma vez que é a ele devida toda a dinâmica do nosso planeta. Um planeta que não tivesse em seu interior fontes de calor, isso é, um planeta de interior frio, seria um planeta morto. É possível que a Lua já satisfaça essas condições, mas o interior da Terra ainda está quente. Qual a origem desse calor? Todas as hipóteses cosmogônicas admitem que os planetas passaram por uma fase de temperatura elevada. existirá ainda restos do calor primitivo da Terra? Imagina-se que sim. Imagina-se que o núcleo ainda contenha calor original da Terra, calor de formação da Terra. Isso porque o manto é o mau condutor de calor, constituído como é em sua maior parte de silicatos. Então, esse espesso manto, não é, de aí quase 2.900 quilômetros de espessura, esse manto reteria o calor primário, original da Terra, contido no núcleo. É possível que parte pequena desse calor venha se irradiando na superfície, não é, por condução através do manto e da crosta. Mas admite-se que, se assim se realiza, essa porcentagem é muito pequena em relação ao calor de origem radiogênica. Os isótopos radioativos de certos elementos químicos são tidos como os maiores responsáveis pelo calor que se irradia da Terra. Esses elementos são diversos, mas são sobretudo os isótopos radioativos do potássio 40, do tório 232, do urânio 235 e 238. Esses seriam os principais agentes originários de calor, quando eles se transmutam em elementos, em isótopos inativos, isótopos estáveis. E esses elementos são concentrados, de certo modo, são mais abundantes na crosta do planeta. Mas nem por isso a crosta emite mais calor, tem um fluxo térmico mais elevado do que os fundos oceânicos. Disso decorre que a fonte principal do calor radiogênico que emana na superfície, que atravessa a crosta, ela está dentro do manto. Pois que, se fosse só devido aos isótopos radioativos da crosta continental, que os tem em maior quantidade que o manto e que a crosta oceânica, essa crosta continental teria um maior fluxo térmico que os fundos oceânicos, o que não se verifica. Daí a conclusão de que esses isótopos estão espalhados por todo o manto.
No começo do programa, nós dissemos que a Terra era um motor térmico, lembra-se? Agora você já deve estar entendendo por quê. O professor Blay dá mais umas pistas.
A Terra está perdendo calor do seu interior para o exterior. Como é essa perda de calor? De vários motivos. Uma das mais importantes é através de correntes de convecção. Onde é que se processa essas correntes de convecção? Né? No envoltório do núcleo, que é líquido, né? E na zona de baixa velocidade. Você tem corrente de convecção o tempo todo. Aí, quer dizer, você tem um sistema motor de perda de calor muito grande. Na Terra, a gente tem dois agentes maravilhosos que transformam a Terra. Um interno, o calor interior, e outro externo, o Sol. Então a gente tem dois tipos de fontes energéticas violentos que fazem com que a Terra não seja estanque. A Terra é dinâmica.
Agora, do que pode fazer esse dinamismo da Terra, você vai ficar sabendo daqui a pouco.
Estamos apresentando Tome Ciência Especial.
A ideia da Terra dinâmica é relativamente nova. Faz uns 20 anos que os cientistas desenvolveram uma teoria onde a Terra tem também movimentos horizontais. A crosta da Terra, a capa de fora, seria quebrada como um quebra-cabeça. E essas peças, enormes placas, se movimentariam. Essa teoria foi chamada de tectônica de placas. Ela explica por que acontecem terremotos em determinados lugares, por que o recorte de alguns continentes é parecido, por que existem fósseis de animais semelhantes em continentes distantes. Continentes se afastam e se aproximam.
Professor Fernando de Almeida, a gente sabe que hoje em dia se está vendo, se vê a crosta da Terra como um conjunto de placas que se movem entre si. Elas se afastam ou elas se aproximam. Dessa forma, vamos dizer assim, a América do Sul estaria se afastando da África e mais ou menos se aproximando da Ásia, alguma coisa assim. O que que faz com que essas placas comecem a se movimentar? Quer dizer, devem ser coisas, massas enormes. Qual é o motor que faz com que essas placas se movimentem?
Isso é uma questão ainda altamente duvidosa. De há muito que se supõe que o calor originado no manto, e talvez mesmo no núcleo, se transforme em movimento da massa do manto, e esse movimento, sob forma de correntes de convecção, arrasta as placas.
O que seriam mais ou menos essas correntes de convecção?
Bom, as correntes de convecção resultariam da diferença de temperatura entre as zonas profundas da Terra e as zonas mais superficiais, de temperaturas mais baixas, né? Então se formariam correntes de convecção.
Teriam movimentos circulares?
É, seriam movimentos mais ou menos circulares, em que as massas do manto profundo da Terra ascenderiam para próximo da superfície, aí se resfriavam e desceriam em outros lugares. Nesse movimento, haveria uma componente horizontal, mais ou menos extensa, que arrastaria a placa que estivesse sobre a célula de convecção.
Agora, esse movimento, ele não é muito aparente para a gente, né, que está, as formiguinhas que estão andando em cima das placas, a gente não consegue perceber esse movimento. Como é que um geólogo sabe que essas placas estão efetivamente se movimentando, que a América do Sul está se afastando da África, ou que já estiveram juntas? Que tipo de evidências existem dessa movimentação de placas?
Bom, eu devo dizer, completando a pergunta anterior, que essas células de convecção, esses movimentos de convecção do manto, são inteiramente hipotéticos. A ciência não tem nenhuma prova que eles existam. É uma hipótese, simplesmente. Agora, as razões que levam os cientistas a admitirem o deslocamento das placas são numerosas. Elas são umas de ordem geológica, outras de ordem geofísica, e outras mesmo de ordem, digamos, geodésica, pois que já se consegue medir o movimento das placas. Nos últimos anos, está se medindo o deslocamento das placas, sobretudo por um processo de triangulação, feito em estações colocadas em placas diferentes, por meio da chamada interferometria de raios-X emitidos pelos quasars, essas fontes enérgicas de raios-X que existem muito distantes da Terra. Por meio desse processo, está-se conseguindo medir deslocamentos das placas, que são da ordem de alguns centímetros, poucos centímetros por ano, e as medidas, tanto da intensidade, da grandeza, né, da velocidade, como da direção dos deslocamentos, em boa parte coincidem com as deduzidas dos métodos geológicos. Como questões de ordem geológica, entre outras muitas, posso citar a idade do fundo dos oceanos, que é crescente a partir das cadeias médio-oceânicas em direção às costas dos continentes. Assim, o fundo do Atlântico está se formando hoje na cadeia médio-oceânica, e a idade da crosta oceânica a partir dessa cadeia é cada vez maior. Mede-se a idade ou por paleontologia, por meio da datação dos sedimentos obtidos em sondagens profundas, que estão em contato com o basalto do fundo oceânico, ou então é possível medir essa idade geocronologicamente, datando-se a rocha do fundo do oceano. Então se verifica claramente que a idade cresce partindo do centro da região axial do oceano.
Quer dizer, seria como se as duas placas estivessem se separando e a crosta vai surgindo entre elas.
Isso. A crosta, afinal de contas, o material que forma a crosta oceânica, ele surge nas fendas no meio dos oceanos, se espalha na zona superficial, formando crosta oceânica. E o deslocamento dessa crosta oceânica, assim surgida, arrasta toda a placa, inclusive os continentes que fazem parte da placa. Evidentemente que se dá esse acréscimo contínuo de crosta oceânica na região das cadeias médio-oceânicas, em algum lugar a crosta oceânica tem que desaparecer, uma vez que a superfície do planeta permanece. E essas são as zonas chamadas de subdução. Por exemplo, no Pacífico, em toda a borda do Oceano Pacífico, a crosta oceânica está afundando por baixo da crosta continental, dos continentes que envolvem o Pacífico, ou ainda afundando embaixo mesmo de fatias de crosta oceânica, como na região dos arcos insulares do sudeste da Ásia.
Quer dizer, então a gente tem um tipo de movimento em que ela se afasta, a crosta sobe, e no outro em que a crosta vai desaparecendo debaixo dos continentes. O senhor poderia falar um pouco das consequências desse choque entre placas, por exemplo? O que pode acontecer numa região em que duas placas estão se chocando?
Bom, essa região de choques de placas se caracteriza por muitos aspectos. Nelas situam-se as zonas mais instáveis do planeta. Zonas que recebem espessas sedimentações, em que esses sedimentos são deformados, são dobrados, fraturados, transformados pelo metamorfismo, em que surgem materiais magmáticos vindos da placa que afunda e que sofre fusão, e da fusão da própria crosta. Então essas são regiões de cadeias vulcânicas extensas. Lembre-se, por exemplo, da cadeia dos Andes, toda ela vulcânica, não é? E essas são regiões também caracterizadas pela riqueza em produtos minerais ligados a essa atividade vulcânica, sobretudo, e a outras causas.
Mas, de longe, o fenômeno mais conhecido que acontece nas bordas das placas são os terremotos.
Nós estamos com o geólogo Coriolano de Marins e Dias Neto, e a gente queria conversar um pouco sobre sismos e terremotos. Professor, vamos começar esmiuçando um pouco essa questão de sismos. O que é exatamente um sismo ou um terremoto? Será que são as mesmas coisas?
Sim, um sismo e um terremoto é praticamente a mesma coisa, né? A mecânica é a mesma, não é? Um sismo ou um terremoto simplesmente representa a liberação instantânea de uma energia que vem se acumulando até um limite máximo de resistência da rocha. Nesse momento, ela se parte, ela se quebra e libera essa energia que vem se acumulando gradualmente através dos tempos. Tá bem? Um terremoto é simplesmente a tradução de earthquake, né? Que seriam os terremotos mais destrutivos. Eles ocorrem normalmente em determinadas regiões específicas da Terra. Né? Nós devemos lembrar que a Terra, de uma maneira simplificada, teria uma casca rígida em superfície, né? Essa casca teria ao redor de 100, 200 quilômetros, podendo variar dessa ordem, e essa casca não seria contínua, né? Ela seria formada de peças, como um quebra-cabeça que se justapõe. Então, nas bordas dessas peças, nós teríamos os sismos mais destrutivos, que seria exatamente a sismicidade interplacas. Esses sismos são como esses que ocorreram no México, em El Salvador, que ocorrem normalmente no Peru, na Bolívia, no Chile, né? Aliás, a margem pacífica toda das Américas representa um desses limites dessas peças do quebra-cabeça, não é? Então, aí é um local favorável de maior acúmulo de energia e de consequente liberação desse maior acúmulo com sismos destrutivos. No interior dessas peças desse quebra-cabeça também ocorrem sismos, não é? Com uma frequência um pouco menor e com uma quantidade de energia liberada também normalmente menor, não é? Então eles não têm um caráter tão destrutivo como aqueles que ocorrem nas bordas dessas peças.
E o que que explicaria, então, quer dizer, a ocorrência desses sismos dentro, quer dizer, no interior dessas placas, onde, teoricamente, devia ter uma atividade muito baixa? No caso desses terremotos brasileiros, por que que eles acontecem? Bem, o Brasil não é tão pacífico assim quanto a gente imagina.
Não, o Brasil ele é uma região que nós consideramos estável, não é? Agora, ele ser estável não significa que ele seja inerte, sabe? Que ele, em termos de dinâmica global, que ele esteja morto. Não, ele não está, não é? Ele tem uma movimentação, ele tem uma dinâmica característica dessas próprias regiões interiores a essas placas, a essas peças do quebra-cabeça, que favorece o acúmulo dessa energia e a liberação consequente dessa energia segundo estruturas favoráveis, segundo estruturas já de quebra, que nós chamamos falhas geológicas, que podem favorecer essa liberação dessa energia, não é? Essas falhas, exatamente pela ocorrência pequena, não é? E pela magnitude pequena desses eventos, essas falhas normalmente não são detectadas aqui no Brasil, não é? Os dados que nós dispomos e a possibilidade de análise ainda é um pouco pequeno, né? Então, nós dificilmente localizamos exatamente a estrutura que está liberando esses esforços, não é? A falha geológica responsável pela liberação, né? Me parece que esse enxame de sismos que ocorreram no Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, estão associados a um falhamento bastante conhecido na região, não é? E isso só foi possível exatamente pela quantidade de eventos, pela possibilidade de análise, de estudo in situ, não é? E pela correlação com os próprios conhecimentos geológicos já existentes na área.
Mas falando em terremotos, o que a gente pensa logo é em João Câmara, no Rio Grande do Norte.
Parece que a cidade de João Câmara entrou, de repente, no noticiário dos jornais, com a grande sequência de terremotos, com enxame de terremotos que lá aconteceu. Nós estamos com o sismólogo Ailton Bassini, que tem estudado essa sequência de terremotos em João Câmara. Professor Ailton, que tipo de estudos foram feitos agora nessa nova fase de atividade sísmica em João Câmara?
Bom, inicialmente nós fizemos um trabalho na região, foi no início de setembro, onde nós instalamos até 5 estações sismográficas simultâneas, de maneira a registrar atividade local, quer dizer, conseguir o maior número de informações possível para que a gente pudesse fazer um estudo posterior. Posteriormente a essa atividade aí do início de setembro, aconteceu um tremor mais forte ainda, de magnitude 5.3, no final de novembro. Nós voltamos ao local e, juntamente com o pessoal de Brasília, que havia instalado 2 estações no local, nós instalamos até 11 estações, de maneira que houve períodos durante uma semana em que até 13 estações estavam funcionando no local e a atividade registrada foi muito alta. Todos esses dados estão sendo analisados agora, né? Isso ainda deve demorar algum tempo para que toda essa informação seja processada e que a gente possa ter algo de concreto. Porém, já da análise, né, preliminar das informações de setembro, nós temos algumas informações, e eu repito, né, preliminares, que seria a região epicentral, quer dizer, os pontos onde a gente considera que esteja acontecendo os tremores em João Câmara. Esta região está localizada a aproximadamente 15 quilômetros da cidade de João Câmara, e os epicentros não se localizam num único ponto, tá? Não é um epicentro, mas sim o que eu chamaria de uma região epicentral. E essa região epicentral, pelos registros que a gente obteve em setembro, estaria localizada numa faixa aproximadamente norte-sul, com largura de 5 km por 18 km de comprimento, aproximadamente. Então, essa atividade estaria relacionada, então, a uma atividade, ao que a gente chamaria de sismos tectônicos, quer dizer, está associada à movimentação de falhas tectônicas.
Professor Ailton, agora o senhor nos fez um apanhado sobre o que foi feito até agora lá em João Câmara, agora a gente poderia falar também o que se pretende fazer, quais, se existe algum projeto lá para a região de estudo e como é esse projeto?
O mais importante de toda a aquisição de dados que a gente obteve na região depende agora de um projeto que a gente pretende desenvolver aí possivelmente no mês de março ou abril ainda de 87, no sentido de que as determinações epicentrais que a gente vai fazer sejam as mais precisas possíveis. Ou seja, está faltando definir como é que se comportam as ondas sísmicas localmente na região de João Câmara. Em outras palavras, a gente pretende determinar a estrutura interna da crosta naquela região. Como se propagam as ondas sísmicas, com que velocidade e possivelmente até em que profundidades você encontraria as descontinuidades da crosta naquela região.
Que tipo de danos causou o terremoto? Como é que você descreveria João Câmara agora?
Bom, a cidade, já da segunda vez que estive lá, estava praticamente abandonada, né? Calculo que um terço da população apenas permanecia no local. As construções mais modestas, né, ou muito precárias, eu diria, essas praticamente todas tinham ruído já, né? As construções mais fortes, elas apresentavam trincas, né, às vezes queda de reboco, mas não apresentavam maiores problemas. Inclusive, as pessoas continuavam morando nessas casas, mesmo nós que fomos até o local, né, passamos a noite nesse tipo de construção e não houve maiores problemas, maiores danos. Agora, o problema maior é que a população é pouco esclarecida, né? Então, estava muito assustada e achando que a cidade poderia afundar. Então, é por isso que essas pessoas saíam da cidade. Agora, o que a gente aconselhava essas pessoas que fizessem, com a ajuda da Sudene, que fornecia lonas, né, que fizessem barracas e até que passasse essa atividade maior, né, que dormisse fora de suas casas. Porque o único perigo que essas pessoas correriam seria de que desabasse a casa, caísse uma telha na cabeça de alguém e pudesse morrer alguém dessa forma.
Se os habitantes de João Câmara tiveram medo que a cidade afundasse, talvez eles tenham um precedente. Afinal, não dizem as lendas que o continente de Atlântida submergiu? A Anitta Natividade foi perguntar isso para o professor Fernando de Almeida.
Seria possível, eu estava pensando agora, existem lendas que se referem, por exemplo, ao desaparecimento do continente de Atlântida. Seria possível que uma massa continental pudesse desaparecer debaixo de outra? Existe, quer dizer, a lenda de Atlântida teria um fundamento? Ela existe desde de Platão, se não me engano. Seria possível, seria real isso, de alguma forma?
É, a pergunta é muito natural. Mas veja, a massa continental tem uma densidade menor que a massa basáltica que constitui a litosfera que está embaixo dela e que forma a parte inferior da placa. Então não é de se esperar que na subdução um continente possa ser arrastado por sobre um outro continente a ponto de desaparecer. Realmente existe, e o caso típico é o Himalaia, casos em que se chocam continentes e que só em pequena parte as massas continentais se obdutam, se recobrem uma a outra, mas realmente só em parte limitada uma crosta continental é capaz de penetrar sob outra crosta continental devido a densidade idêntica de ambas as massas.
Mas, professor, e no caso de ser uma, vamos dizer assim, uma ilha pequena, vamos dizer que está numa borda e está se aproximando de um continente, vamos dizer uma ilha que estivesse ao largo do Pacífico, na costa da América, ela poderia sumir?
É, e isso admite que ocorra. Ilhas oceânicas, por exemplo, são arrastadas junto com a placa e no processo de subdução elas também são envolvidas no fenômeno e desaparecem por baixo da outra placa. Isso certamente ocorre.
Agora, professor, se os continentes estão, vamos dizer, se movimentando, vamos dizer, se a América do Sul está se afastando da África e estão se está se aproximando da Ásia, vamos dizer assim, a gente supõe que esses continentes já estiveram juntos, eles estão se afastando, a gente pode imaginar que eles estiveram juntos, quer dizer, existe, a gente já ouviu falar o continente de Gondwana e tal, como é que seria a cara, a face da Terra há milhões de anos atrás, quando esse processo teria começado, esse processo de afastamento?
Considerando-se o sentido do movimento das placas atualmente, considerando-se as analogias geológicas entre os continentes, inclusive as analogias paleontológicas, que são várias, tem-se procurado reconstituir os continentes antes de se dar essa separação, coisa que se iniciou há cerca de 200 milhões de anos atrás. Há 200 milhões de anos atrás, existiriam duas grandes terras, Gondwana a sul e Laurásia a norte, separados por uma faixa oceânica, que era Tétis. Há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, essas massas romperam-se e deslocaram-se para adotarem a posição que apresentam hoje, ainda em movimento atualmente.
E se os continentes continuarem esse movimento, seria possível imaginar que elas se juntariam novamente de um outro lado? Seria possível especular um pouco esse, quer dizer, em relação ao prognóstico assim, dessa movimentação de placas?
Bom, isso parece-me imprevisível, não é? É muito difícil para a ciência geológica prever o que vai ocorrer. Sabe-se que, de acordo com a teoria da tectonia de placas, que houve no passado, num passado mais remoto, houve casos em que se abriram oceanos e depois voltaram a se fechar. Quer dizer, as placas mudaram durante a sua evolução, mudaram de sentido de deslocamento. Esse deslocamento da placa americana para o oeste pode cessar. E o próprio Oceano Atlântico poderia um dia vir a se fechar com a realização de processos de subdução às suas margens. Isso é imprevisível, mas é possível, de acordo com a teoria da tectônica de placas, que os movimentos sejam invertidos, não?
Viu só, ouvinte? Essa casca onde você pisa e acha sólida, ela se mexe, anda, quebra, sobe, desce, explode, amassa, nasce e desaparece. A Terra é viva, dinâmica, CQD, como queríamos demonstrar.